Bom dia, pessoal!
Que alegria e bênção estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos pelas nossas famílias.
Sim, nós convidamos a meditar conosco hoje com a leitura de Isaías, capítulo 60, que mostra o Senhor como a nossa luz, não como um sol que se põe à tarde, não como uma lua que desaparece pela manhã, mas uma luz que dura eternamente. No estilo hebraico, o profeta Isaías chama cada um de nós a sermos encorajados, a nos levantar, como diz o primeiro verso, levante-se, refuja. É um chamado para nós renovarmos a nossa esperança na confiança de que o Senhor tem cuidado de nós e não apenas Ele cuida das nossas vidas, mas Ele está sempre conosco. Esse é um texto muito lindo, um paralelo com Apocalipse, capítulo 21 e 22. Se você ler o que o apóstolo João escreveu nos capítulos, dois últimos capítulos de Apocalipse, capítulos 21 e 22, você vê que é muito semelhante com a visão que o profeta Isaías teve séculos, mesmo antes de João, antes de Jesus, e o profeta Isaías está anunciando essa glória futura da Nova Jerusalém como mais do que um lugar, mas um estado em que o povo de Deus vai viver, dependendo da luz, da glória, da bênção do Senhor. E nós queremos que, é claro, essa promessa de glória e da luz do Senhor, da plenitude da presença de Deus, é algo para o nosso futuro, para desfrutarmos toda a eternidade na presença de Deus. Porém, mais do que isso, nós queremos te convidar a refletir sobre a possibilidade de desfrutar essa glória de Deus, essa presença de Deus já nos dias de hoje. Amém. É lógico que quando João, por exemplo, estava escrevendo Apocalipse, ele estava preso em uma ilha, a ilha de Patmos, os discípulos estavam sofrendo perseguição, assim como também nos dias de Isaías. Isaías, como um profeta do Senhor, sofreu perseguição, a vida dele em vários aspectos não foi fácil, mas nós nos lembramos de que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então é por isso que tanto o profeta Isaías, como também o apóstolo João, e cada um de nós podemos viver na esperança dessa glória da Nova Jerusalém, para toda a eternidade termos comunhão com Deus, mas também já no presente, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas tribulações, desfrutarmos dessa presença de Deus como uma luz, como uma glória, como um alívio, e desfrutarmos dessa esperança desde já.
Sim, e se nós olharmos na Bíblia, tem tantas mensagens por toda a Bíblia a respeito sobre a luz de Deus ser a nossa luz, a nossa salvação. Ele ilumina o nosso caminho, até mesmo através da palavra de Deus, que nós sempre repetimos aqui, que é o Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E Deus quer realmente trazer luz, Ele é aquele que brilha, a luz que brilha sobre as trevas. Então, que nós possamos, no dia de hoje, estar nos apegando realmente daquilo que é luz e nos afastar daquilo que é trevas, daquilo que é escuridão e nos apegar a Jesus, né, meu amor?
Vamos orar, pedir ao Espírito Santo entendimento. Nós te convidamos a meditar conosco hoje, então, com a leitura de Isaías 60, nessa reta final para concluirmos a leitura de Isaías nessa semana. E ao final dessa leitura de hoje, vamos orar pelas nossas famílias. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra que recebemos. Sim, sempre com alegria e com gratidão, e peço que o Teu Espírito Santo venha ser o nosso mestre e aplicar as verdades dessa palavra, nos dar revelação em nossas mentes para nos lembrarmos da Sua palavra, mas também em nossos corações, para que nós possamos vivê-la e compartilhá-la com muitos ao nosso redor. Sê conosco, Espírito Santo, nos dê entendimento e revelação, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Então diz assim, Isaías 60, verso 1. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, as densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor. E a glória dele se vê sobre você. As nações andarão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer.
Cada verso tem uma declaração tão forte, nós convidamos a prestar atenção em cada detalhe. Aqui fala, por exemplo, da salvação que é anunciada a todos os povos. As nações andarão à sua luz, à luz de Jesus, e reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços. A ilustração, então, é de povos vindo a essa cidade, a Nova Jerusalém. Ele está falando da Sião ou da Nova Jerusalém, que, como eu comentei no início dessa ministração, não fala apenas de um local, mas de um estado no qual os servos, os filhos de Deus, vão viver. Então você o verá e ficará radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você. E aqui esses mares e as ilhas representam os diversos povos e nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra. Isso fala das caravanas que virão trazendo riquezas. Camelos novos de Midian e de Efá virão todos de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto a você, e os carneiros de Nebaiote lhe servirão. Serão aceitos como ofertas no meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Lembrando que em Apocalipse, João deixa bem claro nos capítulos 21 e 22 que não existe um templo como um prédio, uma construção física. Esse templo é o próprio povo de Deus. Então, à medida em que nós estamos lendo sobre essa visão do profeta Isaías sobre a Nova Jerusalém, e enxergue que ele não está relatando um prédio, ele não está relatando simplesmente uma cidade, mas a coleção do povo de Deus, o estado em que os filhos e filhas de Deus viverão.
Quem são estes que voam como as nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com sua prata e seu ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor.
Estrangeiros reconstruirão os seus muros e os seus reis lhe servirão. Ainda que na minha ira eu a tenha ferido, com favor mostrarei a você compaixão. Olha que verso lindo, 11. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas dia e noite, para que tragam a você as riquezas das nações com os seus reis e a sua comitiva. Nós sabemos que antigamente as cidades tinham portas ou portões que eram fechados por ocasião da noite para que eles garantissem a segurança da cidade. E de manhã os vigias, as sentinelas iam no alto do muro para olhar ao redor, garantir que não havia nenhuma ameaça de guerra, não havia nenhum perigo. Então eles abriam as portas da cidade pela manhã para que pudesse ser retomado o comércio, a vida do dia a dia daquela cidade. Então quando há uma promessa de que as portas ficarão abertas dia e noite, jamais serão fechadas, é uma promessa de paz constante e uma promessa de que qualquer um que quiser vir e entrar nessa Nova Jerusalém é bem-vindo a qualquer momento, é claro, enquanto ainda é tempo. As portas jamais serão fechadas dia e noite. Diz que será para que as nações tragam as riquezas deles também, delas ao Senhor. Pois a nação e o reino que não servirem a você perecerão, serão totalmente exterminados.
A glória do Líbano virá a você. Juntos virão o junípero, o abeto e o pinheiro, para adornarem o lugar do meu santuário, e eu glorificarei o lugar em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão a seus pés e a chamarão Cidade do Senhor, Sião, do Santo de Israel.
Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse passar por você, farei de você um orgulho, e uma melhor palavra seria uma majestade ou um esplendor glorioso. Farei de você
um orgulho
ou uma majestade eterna, um reino, um lugar de glória para o Senhor, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentado por mulheres nobres. Então você saberá que eu, Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o Poderoso de Jacó. Em vez de bronze, trarei a você ouro. Em vez de ferro, prata. Em vez de madeira, trarei a você bronze. E em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador e da justiça o seu governador. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Aos seus muros você chamará salvação e às suas portas louvor. Nunca mais o sol será a sua luz de dia, nem o brilho do luar iluminará você, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória.
O sol, o seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então, todo o povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para revelar o meu esplendor. O pequeno se tornará mil e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Amém. Chamou muito a minha atenção essa última palavra, que muitas coisas acontecerão e Deus fala que na hora certa, amém, Ele fará que isso aconteça. Toda essa glória, toda essa promessa de paz, de não ter mais guerra, fala que isso acontecerá depressa. Assim como no piscar de olhos, Deus pode mudar toda a perspectiva, toda a realidade, porque na hora certa Ele tem a resposta, Ele tem o milagre. E na hora certa também, quando chegar a hora dele mudar toda a realidade do mundo, Ele também agirá depressa.
Sim, eu e Rafa queremos orar com você e pela sua família diante dessa promessa tão linda da glória futura de Sião, que eu repito mais uma vez, não fala apenas de uma cidade, não fala de forma alguma de um templo, mas fala de um estado em que o povo de Deus viverá. E no nosso espírito, na nossa comunhão com Deus, nós podemos desfrutar dessa realidade do brilhar, do resplandecer da glória de Deus, da sua majestade, do seu esplendor, desde agora. O Senhor fará isso depressa, no momento certo. O que você espera, o que você precisa hoje, o Senhor fará no momento certo, de repente.
Amém.
Mas nós podemos desde já desfrutar dessa esperança. Esse é o chamado do profeta Isaías, assim como também o apóstolo João escreveu em Apocalipse 21 e 22, para nós vivermos nessa expectativa de que o Senhor está conosco e Ele tem cuidado de nós. Rafa vai orar então, vamos juntos colocar diante do Senhor nossos corações, apresente cada motivo de oração, cada nome que vem à sua mente, e vamos orar na certeza de que Ele, que está sempre conosco, tem cuidado de nós.
Amém.
Ele vai ouvir e responder o nosso clamor.
Pai, muito obrigado.
Vamos, Pai.
Como, Senhor, nós te amamos, te adoramos, queremos exaltar, Pai, o teu nome nessa manhã, juntos aqui, reunidos, Pai, declarando que o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, Pai. O que temeremos? Não há o que temer. Nós sabemos que o Senhor, Pai, é o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus que tem cuidado de nós, da nossa família. Tantas vezes, Pai, situações, tantas vezes, tantas coisas tentam nos abater, Pai. Mas nós, nessa manhã, queremos olhar para o Senhor.
Sim,
e saber, Pai, que aqueles que olham para Ti estão radiantes de alegria. E o Seu rosto não demonstra decepção. Em nome de Jesus, renova, Pai, as nossas forças. Renova a vida de cada um que está aqui unido conosco e talvez tenha se sentido cansado, tenha se sentido desesperançoso, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é luz, o Senhor ilumina, Pai, e dissipa todas as trevas, Pai, que possa ver, Pai, na nossa vida. Vem, o Senhor é o Deus que é luz, que é salvação, que é esperança, que é paz. Traz luz, Pai, sobre cada um dos lares aqui representados. Traz esperança, traz renovo, traz transformação. Onde parece, Pai, que está destruído, a promessa do Senhor sempre, Pai, é de reconstrução. O Senhor oferece, Pai, misericórdias que renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E, Senhor, vem com a Tua graça, com a Tua misericórdia,
assim
sobre
seja,
cada um dos lares, trazendo, Pai, a Tua presença gloriosa, a Tua paz que está disponível para nós. Ajuda-nos, Pai, a enxergar a grandeza, Senhor, a beleza do Senhor em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias. E em nome de Jesus, aqueles, Pai, familiares, amigos, parentes que nós temos orado, que não têm visto a Tua luz, que têm vivido em trevas, nós queremos queremos colocar hoje também diante de Ti, Pai, para que eles vivam e para que nós vivamos a abundância que o Senhor tem, que o Senhor disse, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós queremos viver essa abundância que só o Senhor tem, Pai, para nós. Muito obrigado. Obrigado pela provisão de cada dia. Obrigado pela alegria, Pai, do Senhor, que é a força de cada um de nós. Obrigado pela Tua mão poderosa sobre nós, nos sustentando. Obrigado pelos Teus caminhos, Pai, que são mais elevados do que o nosso. Obrigado, Pai, que o Senhor não encolheu a Tua mão, mas os Teus braços estão estendidos. A Tua mão, Pai, continua forte e poderosa para nos guiar nos caminhos que o Senhor tem para nós. Então, no dia de hoje, Pai, eu peço que o Senhor venha fortalecendo aquele que está cansado, Pai, dando esperança, Pai, àquele que está desanimado. O Senhor é aquele que renova as nossas forças, Pai, e faz nós voarmos alto como águias, Pai. Senhor, correr, caminhar e não se cansar. E é isso que eu te peço, Pai, no dia de hoje. Vem, Senhor, vem. Tu és o Deus poderoso que nós confiamos e colocamos a nossa esperança. Recebe todo esse dia, o restante dessa semana, nossas vidas, nossos filhos, aqueles que têm os netos, seus netos. Recebe, Pai, cada um dos casamentos aqui representados, dos relacionamentos aqui representados, que nós possamos usufruir, Pai, da Tua presença, dessa glória, dessa luz, desse brilho, dessa proteção, da provisão que há em Ti, Pai. Nós recebemos. Nós recebemos e concordamos com cada promessa que o Senhor tem para nós. E rejeitamos, Pai, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é engano. Afasta de nós, Pai. Afasta de nós toda a maldade, afasta de nós toda a imoralidade, afasta de nós, Pai, tudo aquilo que afasta do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos e queremos, Pai, o Senhor mais e mais, mais e mais, mais e mais esse relacionamento, mais e mais de quem o Senhor é. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém.
Graças a Deus. Vou deixar para sua meditação também Efésios 5,14, quando o apóstolo Paulo menciona esse texto que lemos de Isaías 60, e ele diz: é por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Jesus se apresentou como a luz do mundo, João capítulo 8. Então, se você deseja aprofundar um pouquinho mais sobre aquilo em que nós refletimos hoje, nós sugerimos que você medite no Evangelho de João capítulo 8, quando Jesus declara: eu sou a luz do mundo e aquele que está em mim jamais andará em trevas. Amém. Ou seja, essa promessa da glória de Deus não é apenas para o futuro, mas já para o nosso presente hoje. Nós amamos muito vocês, Deus abençoe sua família. Nos veremos aqui amanhã.
Sim, um abração e bom dia para todos vocês, tantas pessoas online com a gente. Nós amamos vocês. Tenha um dia muito abençoado. Amém.